Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. João Santa Rita ao microfone nesta terça-feira, dia 22 de setembro. Foi o dia em que o presidente Abraham Lincoln proclamou a emancipação dos escravos nos Estados do Sul em guerra contra o Norte. Foi em 1862. Aqui em Washington, 22 graus centígrados. Vamos estar no ar durante 90 minutos. Eu estou na primeira meia hora com a produção de Elvin Sangano. A assistência técnica é de Dan Crafton. Começamos, como sempre, por ver as notícias internacionais a esta hora. A União Europeia vota a favor de cotas para imigrantes, apesar da oposição de 6 países. O líder golpista no Burkina Faso diz que continua no poder, apesar de ter terminado um ultimato do exército. Na primeira meia hora da nossa programação, dedicados à Angola, a FNLA está em grave crise financeira.
Depois das eleições, o partido tem vindo a pagar muitas dívidas deixadas pelos outros que estavam no mandato anterior.
Milhares de trabalhadores despedidos na construção civil e sindicalista avisa que nada vai melhorar.
Parece-me até que o quadro está a agravar. A julgarmos pela taxa de inflação, com a constante desvalorização da própria moeda nacional, mostra que estamos mais para dificuldades do que para a sua mitigação.
Fique connosco para ouvir os pormenores destas e de outras reportagens sobre Angola. Mas para já, as notícias com o Amâncio Miguel.
Os ministros europeus de interior reuniram-se hoje em Bruxelas, aprovando por maioria um controverso plano para distribuir 120 mil imigrantes pelos 28 países da União Europeia. Contudo, vários países expressaram já a sua oposição a um plano estabelecendo cotas nacionais de acolhimento. A República Checa, a Hungria, a Polónia, a Eslováquia, a Roménia e a Finlândia opõem-se a um plano do género e argumentam que os países e a organização devem manter a sua soberania a esse respeito. Cerca de 500 mil de imigrantes atravessaram este ano o Mediterrâneo procurando refúgio na Europa.
O Papa Francisco chega dentro de horas aos Estados Unidos para uma visita aguardada com muita expectativa pelos católicos, mas também pela opinião pública americana. A primeira atividade do Sumo Pontífice é o encontro que vai manter amanhã com o presidente Barack Obama e que deverá dar o mote às suas intervenções públicas. Mais adiante na nossa emissão vamos ter mais pormenores.
O general Gilbert Diendéré, que comandou o derrube do governo interino do Burkina Faso, disse hoje que continua a liderar o país, apesar de ter ultrapassado o prazo imposto pelo exército para a sua rendição. A afirmação levanta dúvidas sobre o retorno de um governo civil ao país, que desde a semana passada vive momentos turbulentos na sequência do golpe de Estado. Diendéré disse que está disposto a negociar, mas aguarda os resultados da cimeira dos líderes da África Ocidental a decorrer na Nigéria.
Na África do Sul, o presidente Jacob Zuma lançou uma investigação ao papel do chefe da polícia na morte em 2012 de 34 mineiros por agentes daquela força no decurso de uma greve sobre salários. Foi o pior incidente de violência policial desde o fim do apartheid, com críticas dos meios de informação contra a polícia, empresas mineiras, sindicatos, Congresso Nacional Africano e o próprio Zuma. Segundo a presidência, vai ser formada uma comissão de 3 membros para avaliar se a primeira chefe da polícia, Ria Fiega, e outros oficiais superiores esconderam informação sobre as decisões tomadas para controlar a revolta laboral.
Por ocasião da visita no final desta semana aos Estados Unidos do presidente chinês Xi Jinping, um cidadão americano residente na cidade de Houston, no Texas, está a chamar a atenção para o caso da detenção da sua mulher na China, acusada de espionagem. Sandy Gills, uma cidadã americana de ascendência chinesa, foi presa no dia 19 de março, quando visitava Guangzhou, integrada numa delegação de empresários americanos que se deslocaram àquela cidade. Segundo o governo chinês, recaem sobre a americana suspeitas de atividades pondo em perigo a segurança nacional.
Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir do Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
E vamos começar precisamente com uma pequena notícia. A Angola vai aderir ao Tratado de Não Proliferação de Armas Químicas, anunciou a Organização para a Proibição de Armas Químicas. Angola será o 192º país a aderir ao Tratado de 1997, que proíbe o desenvolvimento, o uso e armazenamento de agentes químicos para fins de guerra. Angola vai aderir à organização a partir do próximo dia 16 de outubro. Nós ontem tivemos aqui uma reportagem sobre a luta interna dentro da FNLA, luta interna que continua apesar do recente congresso, pois esta luta tem ramificações políticas, claro está, mas não só. A FNLA enfrenta, entretanto, uma enorme crise financeira. O exemplo vem do UIJ, onde o secretário provincial da FNLA, Joaquim Afonso, da ala liderada por Lucas Ngonda, revelou numa entrevista à Voz da América que o seu partido enfrenta uma crise financeira que afeta o pagamento das rendas das infraestruturas do partido na província. Muniz Francisco.
De acordo com o responsável, a falta de meios de transporte e material de propaganda está a condicionar a realização de atividades políticas no interior da província, quando restam 2 anos para as eleições de 2017.
Bem, temos dificuldades. Neste aspecto, temos dificuldades. Mesmo no que diz respeito à sede provincial, que é na cidade do Uís, como noutros municípios, temos dificuldades porque, depois das eleições, o partido tem vindo a pagar muitas dívidas deixadas pelos outros que estavam no mandato anterior. E até o momento ainda não acabamos de pagar as dívidas todas. Estamos pagando paulatinamente e por isso dificulta-nos em expandirmos as sedes nos municípios e comunas.
Ela acrescentou que a outra dificuldade que se inscreve neste âmbito é a falta de meios de transporte e meios financeiros que tem estado a condicionar a realização das atividades políticas no domínio da pré-campanha eleitoral que já se encontra em fase inicial. O secretário adjunto da Juventude da FNLA no município de Negás, Manuel Diogo, lançou o grito de socorro às entidades máximas do partido no sentido de solucionarem o problema em torno da crise que afeta o Partido dos Irmãos.
Temos a situação da residência onde estamos, não é própria, é aluguel. E tem um atraso de algumas a dianteira do dinheiro que sempre vão nos chatear. Temos que pedir para ver se nos apoiam, esses apoios para ver se nós eliminamos essas situações. Além disso, também estamos em propaganda, mas da propaganda, estamos a precisar do apoio para o meio financeiro, para ver se nós continuamos com essas propagandas, porque as juventudes todas estão organizadas, mas estão um pouco aborrecidas devido aos meios das propagandas, outras situações. Só assim não temos até meios legais para que venhamos, desarrascamos, porque é para fazer uma pequena reunião, pegamos um pequeno dinheiro entre o nosso bolso, aí vem o senhor Joaquim Afonso, o nosso secretário provincial, é que nos apoia um pequeno dinheiro para uma pequena reunião.
A mesma dificuldade está a ser vivida no município do Sanzapombo. De acordo com a secretária para a Juventude da FNLA, Rita Domingos Ribeiro, a infraestrutura carece de reabilitação.
As dificuldades que temos lá no município do Sanzapombo são essas do meio de transporte. Não temos meio de transporte para deslocar um lado ao outro. E também a casa onde estamos é uma casa, está considerada casa do partido, não é de aluguel, mas a casa está mal organizada. Precisamos de apoio para organizar a casa.
Do Ijo para Voz da América, Muniz Francisco.
Obrigado, Muniz. Por toda a Angola sente-se os efeitos da crise financeira causada pela queda do dólar e agora há um sinal bem claro que está a afetar a indústria de construção. A Central Sindical UNTA diz que pelo menos 5 mil trabalhadores já perderam os seus empregos na construção civil e avisa que a situação vai piorar. Manuel José.
A UNTA Confederação Sindical fala em mais de 5 mil trabalhadores que ficaram sem os seus empregos no setor da construção civil. As empresas alegam não se tratar de despedimentos, mas Manuel Viage considera que de uma ou de outra forma acabam por ser despedimentos.
No setor da construção, Então, temos aí mais de 5 mil. Aqueles são registros de trabalhadores que perderam seus empregos, andamos aí por volta de 100 mil e poucos. O foco está em Luanda e Benguela, ou de Brejo, do ponto de vista de quantidade mais disponibilizou. Temos uns poucos também no Kwanza Sul. As empresas da construção usam mais os contratos a prazo. Dizem que não há despedimento como tal em função da crise, mas em função da caducidade dos contratos. Mas não acaba por ser efeito mesmo da crise, porque essas empresas, o que víamos nos últimos anos é a receberem cada vez novos projetos.
Manuel Viage, da UNTA, Confederação Sindical, que se mostra preocupado.
Enquanto não conseguirem um novo emprego, eles praticamente ficam sem um rendimento fixo. Isso tem repercussões não só na pessoa desempregada, mas na sua família.
O economista e empresário Damião Cabulo acredita que estas empresas não têm motivos objetivos para despedirem trabalhadores.
Não se justifica. A maior parte das empresas de construção civil têm tido, na realidade, serviços de obra, apesar do Estado não honrar tempo e hora no cumprimento dos pagamentos. Contudo, nós podemos dizer que essa questão do despedimento é meramente capricho dos empresários.
Cabulo pede intervenção urgente do Estado para se evitar males piores.
E aconselhar que o Estado, o mais rápido possível, tome a decisão, com vista a proteger não só as empresas, mas proteger propriamente os empregados.
Nenhuma empresa de construção civil contactada aceitou falar sobre o assunto, uma situação que o sindicalista Manuel Viaja acredita virá agravar-se com o tempo.
Parece-me até que o quadro está a agravar-se. A julgarmos pela taxa de inflação, cada dia está a crescer mais. Com a constante desvalorização da própria moeda nacional, mostra que estamos mais para dificuldades do que para a sua mitigação.
A partir de Luanda, para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel. E agora vamos para o Kwanza Sul, onde parece que vão terminar as consultas médicas grátis. Abreu Ndongo, que é diretor provincial da saúde do Kwanza Sul, anunciou essa intenção quando da recente reunião do Conselho de Auscultação e Concertação Social. Ele disse que a decisão visa dar corpo a uma legislação que é datada de 2002, mas que só agora pode ser aplicada. Fernando Caetano.
O diretor provincial da saúde, Abreu Ndongo, justifica a participação das pessoas no sistema de saúde, que pode oscilar entre 500 e 2 mil kwanzas apenas em consultas.
Aumentamos o fardo associado com a crise econômica que estamos a sofrer, todo mundo está a dar conta que o Estado não tem dinheiro, mas a população ainda tem, porque os funcionários públicos, o salário não baixaram, mantém, o ritmo de pagamento mantém. Então, temos que ver agora para aquilo que é comum, todo mundo, com participarmos, aumentarmos a receita e o Estado prestar o serviço necessário.
A implementação desta medida, no entanto, passa pela criação de alguns serviços, segundo a Frio Abreu Ndongo.
Então, esses serviços a criar é que nós vamos instruir aos gestores das nossas unidades para haver lisura no tratamento dessa matéria. Nós não queremos atropelos à legislação, queremos que as pessoas façam isso com o objetivo de organizar os serviços de saúde.
Segundo Abreu Ndongo, a população não irá comparticipar nas urgências, mas sim em consultas. O diretor provincial de saúde lembra ainda que os veteranos de guerra e crianças menores de 10 anos estão isentos de qualquer pagamento. As reações ao anúncio não se fizeram esperar. Domingos Sobral, da Casa CE.
Para mim, primeiro, que estranho, porque desde sempre, em termos de saúde, o cidadão sempre mexeu no seu bolso. O nosso governo nunca deu saúde, por favor. A não ser o papel que se passa no hospital. Porque, em termos de medicamento, você vai para o hospital do Estado, é para te dar um papel e você ir fazer a compra dos medicamentos lá fora. Agora, não vejo o que é que tem que se pagar mais nesse nosso hospital. É verdade que isso vai afundar mais a vida do cidadão, sobretudo aqueles mais carecidos, porque os minimamente estáveis também nem vão para esse hospital. Preferem ir para as clínicas privadas, onde já pagam desde muito tempo. Quanto ao hospital público, é nome só, porque agora, se melhorarem as condições, meterem medicamento adequado, rever um problema de atendimento a este cidadão, as condições alimentares que estiverem lá internados, dormitórios, etc., é óbvio que se o cidadão pagar uma coisa mínima para esse serviço, todo mundo vamos gratificar e vamos aceitar.
não há informações ainda de quando o sistema de comparticipação dos gastos da saúde entra em vigor. Para a Voz da América, Fernando Caetano, no Sonda.
Estamos na primeira meia hora de emissão aqui em Washington, 13 horas 15 minutos. Queríamos já chamar a atenção para a segunda meia hora para a Guiné-Bissau. Nós acabamos de receber uma informação que o antigo chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas, o general Zamora Induta, foi preso. Nós contamos ter mais pormenores. Estamos a transmitir em onda média 1530, onda curta 13630, 17655. E não se esqueça, as nossas reportagens estão na internet www.voaportugues.com.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir: 932-348698. Ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuba, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Vamos agora a falar da agricultura. Numa altura em que Angola procura diversificar a sua economia e reduzir importações, a agricultura assume, claro está, um papel muito importante. A campanha agrícola 2015-2016 está à porta. Nós vamos ter reportagens de duas províncias, mas vamos começar na Huila, onde está o Teodoro Albano.
Mais de 600 mil hectares de terras e perto de 1000 aldeias correspondentes a 200 famílias camponesas são os números que deverão envolver a campanha agrícola 2015-2016 na província da Huila, prevista para abrir oficialmente no decurso do presente mês. As sementes e os fertilizantes estão assegurados. O diretor provincial da Agricultura, Lutero Campos, aponta mais de 500 toneladas de sementes diversas, sobretudo de cereais, como o milho e a maçambala, mas dos números não é tudo.
Vamos ter, em termos de semente, pouco mais de 500 toneladas. Vamos ter, em termos de do adubo composto, 2.500 toneladas. Vamos ter, em 1.250 toneladas de sulfato de amônio, 60 toneladas de ureia.
A campanha agrícola de 2015-2016 pode ficar marcada pelo regresso do chamado crédito de campanha, que consiste na atribuição de valores para o incremento da agricultura nas comunidades rurais para posterior reembolso. Na Huila, o programa deve envolver 5 municípios do norte da província, conhecidos pelo seu potencial agrícola, nomeadamente Caloquembe, Caconda, Chicomba, Matala e Cacula. O diretor do Instituto de Desenvolvimento Agrário da Huila, Nguinamau Luzayau, revelou que o crédito de campanha vai envolver 15 mil beneficiários e espera que tudo o resto fique por conta das condições climatéricas.
Teremos um envolvimento de cerca de 15 mil beneficiários. O governo vai disponibilizar recurso para esse crédito. Esperamos realmente que as condições naturais sejam favoráveis e os resultados, temos a certeza que será promissor.
Os receios de fracas chuvas que têm estado por detrás dos últimos anos de seca na região voltam a ensombrar as expectativas de mais uma época agrícola 2015-2016. Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Obrigado, Teodoro. Continuamos com o mesmo tema. Em Malanje está o Isaías Soares para nos dizer como são os preparativos da campanha agrícola nessa província. Isaías.
Cerca de 80 mil hectares de terras aráveis serão preparadas em Malanje durante a campanha agrícola 2015-2016, anunciou nesta cidade o diretor provincial da Agricultura, Desenvolvimento Rural e Pesca, João António Manuel. A preparação dos campos agrícolas contará com concurso de empresas privadas de mecanização agrícola.
Estamos a prever preparar cerca de 80 mil hectares com a parceria que o governo provincial criou com a Bel Máquinas para então se poder operar em todos todos os municípios da província.
A Direção da Agricultura e Desenvolvimento Rural aguarda pela chegada em breve de cerca de 50 toneladas de sementes de feijão e 10 de milho, que se vão juntar ao material vegetativo produzido nos campos de multiplicação para o aumento do número de campos agrícolas no interior das comunidades. Em 2014, a campanha agrícola permitiu a colheita de mais de 1 milhão de toneladas de alimentos, onde a mandioca, a batata doce e o amendoim representaram os produtos de maior produção e consumo na região de Malães.
Uma estimativa dos principais produtos que praticamos, nomeadamente a mandioca, o feijão, a batata doce, milho, a batata, o amendoim, portanto, num total de 1.135.915 toneladas de produtos diversos. E aqui é destacar a mandioca, que sempre é a cultura principal aqui das nossas populações, que atingiu cerca de 1.088.719 toneladas, seguida da batata doce com cerca de 29.955 toneladas a nível da província.
Diretor Provincial da Agricultura, Desenvolvimento Rural e Pescas de Malães, João António Manuel. Os resultados da campanha agrícola passada foram satisfatórios em Malães. Isaías Soares em Malães para a Voz da América.
Na página desportiva, vamos começar em Portugal, onde ontem houve 3 jogos para o campeonato de futebol. O Belenenses bateu o Moreirense por 2-0, o Sporting de Braga deu cabazada 5-1 ao Marítimo e o Sporting suou para vencer o Nacional por 1-0. O treinador do Sporting é JJ Jorge Jesus.
Foi um jogo difícil, como o resultado ditou, 1-0. Sabíamos antes do jogo que ia ser um jogo difícil. Nós sabíamos e queríamos que ganhar este jogo e, portanto, o nosso grande objetivo era somar 3 pontos aqui. Estamos em primeiro com o Futebol Clube do Porto, não há nada a ganho, como também não há nada perdido para quem está atrás. E é isso que eu afirmei e quero que continuemos durante este campeonato, ou seja, andámos sempre nos primeiros lugares a disputar o título e neste momento estamos lá em cima.
Era Jorge Jesus, treinador do Sporting. Como ele disse, portanto, Porto e Sporting no topo com 13 pontos. Depois há 3 equipas com 9. Benfica, Sporting de Braga e Estoril. Em Inglaterra, a Federação Inglesa abriu um inquérito aos incidentes no jogo do fim de semana entre o Chelsea e o Arsenal, que o Chelsea venceu por 2-0 depois do Arsenal terminar o jogo com 9 jogadores em campo. Inquérito poderá levar à suspensão do avançado Diego Costa, que se envolveu em várias escaramuças com o defesa Koscielnik e que levaram à expulsão de outro defesa, Gabriela. O árbitro não viu várias agressões de Diego Costa a Koscielski, mas no final do jogo o treinador do Chelsea, José Mourinho, defendeu a situação de Costa. É quase certo que o Diego vai ser suspenso. Mourinho não vai gostar, é? Mas lá que Costa é sarrafeiro, lá isso é, sim senhor.
Acompanhe diariamente na Voz da América a visita do Papa Francisco aos Estados Unidos. Washington, Nova York e Filadélfia. Também no nosso site voaportugues.com, no Facebook, no Twitter, WhatsApp e Instagram.
Pois, e a Voz da América vai fazer, portanto, esse acompanhamento dessa visita do Papa, que chega hoje aqui aos Estados Unidos. Ele chega aqui esta tarde a Washington após uma visita a Cuba. Vamos lá dizer que a sua visita oficial começa, digamos assim, amanhã, quando ele for à Casa Branca. Francisco vem rodeado da aura de reformador da Igreja. O Álvaro Lugero de Andrade foi saber.
Aqui, quando se dirigir na quinta-feira a deputados e senadores, depois de se encontrar amanhã com o presidente Obama, Francisco deverá tocar questões que estão na agenda política neste ano pré-eleitoral, como mudanças climáticas, imigração, crise dos refugiados, justiça, entre outras, que poderão dividir opiniões entre democratas e republicanos. Mas entre os católicos, as atenções estão viradas para os encontros com o seu líder espiritual. Como o maior país católico da América, muitos brasileiros estão esperados em Washington e na Filadélfia. Neuza Medeiros, que lidera uma comitiva de 55 pessoas que viajam de Arlington a Filadélfia, diz aguardar com muita emoção o encontro com Francisco.
Eu acho que vai ser assim o auge da nossa fé católica. Nós estamos muito ansiosos por essa experiência.
Regina Dourado, que leu um texto ao Papa João Paulo II no passado, veio de Brasília para ouvir a mensagem do Papa, que espera que seja de paz.
quanto mais a gente está perto do representante de Cristo aqui na Terra, mais forte é a nossa fé, mais forte é o nosso amor, mais forte é a nossa vontade de servir.
Francisco, no entanto, já é considerado por muitos o reformador da Igreja Católica e da sua postura social. Renilda Rosa, que viajou do Rio de Janeiro apenas para se encontrar com o Papa na Filadélfia, classifica-o como um Papa de mudanças.
Ah, esse é um que veio transformar. Embora seja católica, tem muita coisa na Igreja Católica que eu discordo. E ele, eu acho que veio para melhorar essas coisas que eu discordo, ele vai fazer melhor.
Medeiros Bretas, taxista aqui em Washington, também vê Francisco como o Papa da mudança e diz que há pessoas de outras religiões ansiosas por ouvir o líder da Igreja.
Eu acredito que a nossa religião ficou parada no tempo e então eu acredito que ele vai fazer várias mudanças.
Opiniões sobre a visita do Papa Francisco, que chega hoje aqui a Washington e que amanhã vai estar na Casa Branca com o presidente Obama e depois, na quinta-feira, vai falar perante as duas câmaras do Congresso. Nós vamos acompanhar essa visita. O Papa vai também a Nova Iorque falar, portanto, na cimeira anual da ONU, que vai abrir a Assembleia Geral desta organização. E depois vai a outra cidade americana, Filadélfia, uma cidade rica em história americana. O Álvaro Lugero de Andrade, que fez esta reportagem aqui para esta primeira meia hora da nossa emissão, vai acompanhar a visita do Papa. Ele, portanto, contamos ter reportagens sobre a visita do Papa através dos Estados Unidos. Na segunda meia hora da nossa programação, o Álvaro Lugero de Andrade vai ter aqui uma previsão da visita do Papa aos Estados Unidos, uma previsão mais alargada daquela do que tivemos aqui já. Portanto, ele vai dar mais pormenores sobre essa visita. É-se na nossa segunda meia hora, onde vamos também falar da Guiné-Bissau. Parece que o antigo chefe de Estado-Maior do Exército, Zamora Induta, foi preso. Nós contamos ter pormenores sobre essa prisão. Vamos também, portanto, nessa segunda meia hora, ter outra reportagem da Guiné-Bissau. Mas como estávamos a falar do Papa, eu decidi que vamos ficar aqui com a voz de Bana. Ele vai pedir ajuda ao seu compadre Francisco.
Hoje dia cá está para mim, já me senti, mas diabo está largado. Com o padre Francisco me socorrendo, temporal já levava-me ao fundo. E alberca já vai na cheia, está na lado Ribeira, está à espera de azir. Calça rolado tem canela, e assim apertado teu último grau. Compadre Francisco, eu socorrei. Temporal já leva minha fundo. Compadre Francisco, eu socorrei. Temporal já leva minha fundo. Hoje dia cá está para mim, já senti-me a diabo está largado. Com o padre Francisco eu socorrendo, temporal já levando fundo. E alberca já vai na cheia, está na lado Ribeira, está espera de azim. Calça rolado, tem canela, e assim perto até o grau. Com o padre Francisco eu socorrendo. Temporal já leva minha fundo. Com o padre Francisco me socorrendo. Temporal já leva minha fundo. Mata bem, balai na cabeça, menino na costa. Chalice passado pra tradição, mó bendita da cama. Fadiga de apanhar, meus flancos e conta fazer. Hoje dia de acabar, socorro preto de afichar. Com o padre Francisco, meu socorrendo. Temporal já leva minha funca. Com o padre Francisco eu socorrendo.
danadinha.
Boa noite, está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América do dia 22 de setembro de 2015. O microfone, Eduardo Ferro. Principais títulos da atualidade: União Europeia vota a favor de cotas para imigrantes. Burkina Faso, líder golpista, diz que continua no poder. Papa Francisco inicia hoje visita aos Estados Unidos. Estamos a emitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington. A emissão em português da Voz da América pode ser sintonizada em onda média e em onda curta e também em FM. Em Moçambique, através da Top Rádio de Maputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Paz de Quelimane e Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe, pode sintonizar-nos em FM através do emissor local da Voz da América, em Cabo Verde através da Rádio Comercial, na Guiné-Bissau através da Rádio PGT. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet no endereço www.voaportugues.com. Pode igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel no endereço m.voaportugues.com. Hoje na técnica temos o Dan Crafton, na produção Mariano Bartolomeu.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
O antigo chefe do Estado-Maior das Forças Armadas da Guiné-Bissau, o vice-almirante José Zamora Induta, que se encontrava sob prisão domiciliária, foi hoje levado para o quartel de Mansoa, nos arredores de Bissau. A decisão foi tomada pelo juiz do Tribunal Regional Militar e surge depois de um requerimento da Procuradoria Militar que pediu a prisão preventiva de Induta, acusado de estar envolvido em crimes de organização de associação criminosa e de perturbação da ordem constitucional. A informação foi confirmada à Voz da América há momentos pelo seu advogado José Paulo Semedo, numa conversa com o nosso colega Álvaro Lugero Andrade.
Essa decisão foi tomada, nós supomos, pelo juiz do Tribunal Regional Militar. Nós supomos que tenha sido tomado por este juiz, porque vem na sequência de um pedido da parte, um requerimento da parte da promotoria militar, no sentido de decretação da prisão preventiva. Pedido este que foi contrariado pela defesa. No entanto, chega-se o momento, pelo nosso constituinte, tomamos conhecimento que estava sendo conduzido à prisão. Mas, até agora, a defesa aguarda pela notificação, não obstante as diligências tomadas pela defesa para facilitar este ato.
O que, na sua opinião, pode ter levado o juiz a decidir pela prisão no quartel de Mansoa, se ele se encontrava em prisão domiciliar? Alguma ameaça de fuga?
Na nossa opinião, não existe nenhum perigo de fuga, na medida em que ele já estava detido domiciliarmente há sensivelmente um mês, não houve nenhuma tentativa. Quando foi notificado da primeira medida que dizia respeito à obrigação de permanência, ele, que já estava com a viagem marcada para Lisboa, decidiu não viajar para poder inteirar da situação, do que se, o que motivava aquela medida. Se ele não viajou quando tinha o seu passaporte, por que que ele iria fugir? Ele está pronto a enfrentar a justiça. Isso só serve para limpar a sua imagem e mais nada.
Já sabe do que ele é acusado?
Até aqui não se confirmou nada.
salvo as declarações dos que eram participantes no processo anterior, de que ele foi a pessoa que pediu alguém para ajudar a salvar o tal Pansão Nchama. E mais nada.
Eram palavras de José Paulo Semedo, advogado de Zamora Induta. O governo moçambicano já submeteu à Assembleia da República a proposta de lei que penaliza os crimes cibernéticos. O facto foi avançado durante um seminário sobre cibersegurança e crimes cibernéticos destinado aos países de língua oficial portuguesa e que conta com a organização do Departamento de Estado americano. Alfredo Júnior, com mais pormenores.
O advento das novas tecnologias leva a que surjam novos crimes e alguns países em vias de desenvolvimento, como são os casos da língua oficial portuguesa, PALOPES, ainda não estão preparados para fazer face aos mesmos. É o caso dos crimes cibernéticos, daí que o Departamento de Estado dos Estados Unidos da América pretende apoiar os PALOPES para melhorar a sua cibersegurança, segundo deu a conhecer Todd Haskell.
So the main purpose of the seminar is to talk about cybercrime and cybersecurity issues, both from a technical and also from a policy standpoint.
O objetivo principal é falar sobre cibercrimes, assim como segurança, crimes de segurança. Os Estados Unidos desenvolveu uma estratégia sobre como combater esse crime ciber, assim como outros países desenvolveram, como Ghana e Quênia, e nós, com Portugal e Brasil, estamos juntos aqui a partilhar essas nossas experiências sobre como combater este tipo de crime.
Moçambique está numa fase adiantada no que concerne a este assunto, tendo o governo já submetido à Assembleia da República a proposta de lei que penaliza os crimes cibernéticos. Alguns operadores do setor de telecomunicações veem com bons olhos esta iniciativa, segundo atesta Arlindo Monlhan, da Moçambique Celular.
É uma situação que não sabemos ao certo, uma vez que ainda não temos instrumentos que regulam esta área de internet. Este é o primeiro aspecto e sabemos que o governo está a trabalhar afincadamente em criar portanto, esses instrumentos. Estou a falar de leis e outro tipo de regulamentos. Sei que há agora uma lei que está depositada na Assembleia da República, portanto, a primeira de várias que devem vir. E isto vai ser muito bom, porque vai nos permitir regular, portanto, o uso de internet e de todos os outros serviços desta era de tecnologias de informação.
Monlhan diz ainda que este tipo de crime tem estado a crescer em Moçambique, daí a necessidade de se legislar.
O crime tem várias vertentes. Uma delas, quando, por exemplo, o seu nome aparece mal falado no WhatsApp, é um crime, porque estão a tentar contra o seu bom nome. E muitas pessoas normalmente fazem isso. Temos visto nos últimos dias, multiplica-se este tipo de crime. Vou dar outro exemplo, quando as pessoas mandam-lhe uma mensagem, dizem que, olha, você ganhou algum prémio ou lhe pedem os seus dados para dados da conta bancária e depois quando acorda, entre aspas, tiraram-lhe algum dinheiro na conta. Isto é um tipo de crimes e tantos outros. Portanto, estes são alguns que eu citei, mas há tantos outros em que as pessoas são aliciadas. Já ouvimos vários tipos de crimes em que as pessoas são aliciadas, vão se encontrar com pessoas que não conhecem. E passa do crime cibernético para um outro tipo de crime.
De acordo com o Ministério dos Transportes e Comunicações, a lei que penaliza os crimes cibernéticos entrará em vigor a curto prazo e servirá para proteger transações eletrónicas feitas através de bancos, empresas e particulares, bem como através do uso de telemóveis e computadores. De Maputo, Alfredo Júnior para a Voz da América.
Obrigado, Alfredo Júnior. Continua sintonizado com a Voz da América a transmitir a partir de Washington. Passagem a Cabo Verde, onde a gestão do Fundo Ambiente está a dar que falar, já que o presidente da Câmara Municipal da Ribeira Grande de Santiago e da Associação Nacional dos Municípios acusou o ministro do Ambiente de fazer gestão danosa. Eugênio Teixeira.
Para Manuel de Pina, Antero Veiga tem gerido o referido fundo em clara violação das leis da República, situação que tem prejudicado os municípios que praticamente não recebem verbas da taxa ecológica a que têm direito, enquanto são financiados projetos para associações e outras atividades particulares.
Tendo o fundo a funcionar com muita irregularidade, há indícios de não funcionamento das estruturas para aprovação dos projetos, aprovação de projeto unilateral pelo ministro e não obedecendo as regras e as leis que regula o funcionamento, e o desvio de fundos dos seus verdadeiros destinatários, que são os municípios, associações e empresas municipais e empresas de ecoponto. São essas entidades que devem ser elegíveis no âmbito do fundo. E a taxa ecológica é uma receita consignada e não pode ter nenhum destino senão o que está consagrado na lei. Estamos perante uma situação de um maior escândalo nacional durante, essa legislatura. É um grande escândalo. Trata-se de cerca de 2 milhões de contos que está em jogo e não pode estar a gerido com essas promiscuidades todas.
Hoje, em conferência de imprensa, o ministro Antero Veiga refutou as acusações feitas pelo presidente da Associação Nacional dos Municípios de Cabo Verde, Manuel de Pina, tendo afirmado que se trata de encenações e forma baixa de fazer política no momento em que se está em plena pré-campanha eleitoral. O ministro disse que os dados apresentados na imprensa sobre a lista de estruturas beneficiadas com verbas do Fundo do Ambiente são falsos, justificando que associações e outras estruturas receberam financiamento sim, mas verbas que nada têm a ver com a taxa ecológica destinada aos municípios.
Nos termos da lei, as associações receberam, sim, cerca de 27 mil contos em 2013 e cerca de 50 mil contos em 2014, período em que os municípios receberam só da taxa ecológica mais de 200 mil contos em 2013 e mais de 400 mil contos em 2014, isto é, no conjunto, cerca de 600 mil contos em transferências diretas e indiretas, para além de quase 6 milhões de contos do Fundo de Financiamento Municipal nos dois anos em questão. Desde já, uma oposição sedenta do poder, na ausência de argumentos e credibilidade e sem ver a meios para alcançar os fins almejados, lança mãos de uma estratégia semelhante àquela que lhe foi recomendada por um destacado conselheiro externo em 1990.
O governante afirma que todos os financiamentos foram feitos no estrito cumprimento da lei, por isso Antero Veiga espera que as autoridades judiciais possam fazer rapidamente o inquérito para o esclarecimento de toda a situação. Ontem, o Procurador-Geral da República disse que a Procuradoria-Geral abriu uma investigação sobre a gestão do Fundo do Ambiente na sequência das denúncias tornadas públicas. Cidade da Praia, Eugênio Teixeira.
Obrigado, Eugênio Teixeira. No seu receptor continua a Voz da América a transmitir a partir de Washington. A Guiné-Bissau celebra esta semana 42 anos de independência. Hoje o nosso colaborador Lassana Kassamá fala-nos da fase pós-independência, a fase que seguiu logo a seguir ao país ter tornado independente.
42 anos de independência. A construção do futuro. Uma série que invoca os 42 anos de liberdade e de independência da Guiné-Bissau. Uma produção da Voz da América.
Depois da independência, a fase que se seguiu foi a da reconstrução do país. A ambição dos novos governantes era reorientar toda a sociedade na direção de uma nova ideologia e uma nova visão própria e original de como desenvolver a Guiné-Bissau, irrompendo assim com tudo que era colonial. A etapa imediata foi a da industrialização. Afinal de contas, conforme o propósito da visão de Cabral, seguida pelos então governantes, era eliminar a pobreza e tornar o país autossuficiente. Francisca Pereira foi uma das primeiras dirigentes da Guiné independente.
Tornar Guiné-Bissau um modelo, quer dizer, que de criar ambição, criar sonhos para guineenses. Porque quando o Amílcar nos dizia, aí vamos viver como no Cuete, ninguém vai precisar de ninguém. E o Amílcar, o seu sonho, temos duas frentes de combate. Uma frente de combate com arma na mão para libertar o nosso povo. E outra frente de combate é com caneta na mão. Vamos preparar aqueles que vão seguir depois e que tragará o conhecimento técnico, profissional para o desenvolvimento do nosso país. E de outra parte, é a eliminação da pobreza. A eliminação da pobreza e ser, ter o autossuficiente, autossuficiência alimentar. Não vamos ter que importar nada. É por isso que logo a independência, eu na minha região, pelo menos, montamos a fábrica Anura para aproveitar o sumo de caju. Retomamos a fábrica de óleo de palma de Bubaque e não só. Tínhamos mesmo a ambição de transformar o óleo de amêndoa de Chabel em óleo.
Este objetivo e esta visão foram também lembrados pelo jovem de então, Rui Landinho.
E declara-se a agricultura como prioridade de prioridades. E que e começa a fase também a industrialização, como forma de tirar rapidamente a população da miséria, criar emprego, e criar condições de transformação, de valorização da agricultura e naturalmente a educação. Quer dizer, várias centenas de quadros foram imediatamente enviados para a Argélia, para a Alemanha. São centenas e centenas de jovens foram enviados para estudar. Portanto, havia essa esperança, havia um projeto político em que todos acreditavam. Lá que surgem os célebres trabalhos voluntários, etc. Se organizavam e a cidade era mantida de forma tão limpa, que foi a cidade mais limpa da costa ocidental da África. Portanto, devido a esse fulgor, a essa energia, a catalisação dessa energia, pela uma visão política, um objetivo político e com uma liderança. Uma liderança coerente, uma liderança exemplar.
Formada em contabilidade e administração em Argélia e várias vezes ministra dos diferentes governos, tendo alguma vez exercido as funções da primeira vice-presidente da Assembleia Nacional Popular, Francisca Pereira considera, por outro lado, que a entrada do país ao multipartidarismo, sem uma preparação política, contribuiu muito no fracasso dos ideais de desenvolvimento, pois fragilizou o PAIGC e a sua linha orientadora. E mais, apontou outros fatores.
Eu acho que a grande falha é nós termos deixado tudo o que foi investido para o desenvolvimento econômico. Nossa grande falha. Algum desses investimentos veio de fora. Um dos apoios, e apoio aí é a União Soviética, que também fracassou aí, aquilo nos influenciou aqui. E de outra parte, para mim, tornámos um pouco fragilizado em termos político, psicológico, porque eu acho que às vezes sentimos complexo de estar à frente das pessoas da nossa vizinhança. Isso me dói, porque eu sei como é que nós passamos para chegar onde estamos.
Mas uma opinião recuada tem teor a Inácia Gomes, uma das mulheres, tal como Francisca Pereira, fazia parte da estrutura próxima de Amílcar Cabral.
Se tínhamos cumprido a orientação do Amílcar Cabral, hoje a Guiné-Bissau iria ser aquele que ele sonhava. Suíça da África tinha visão que, de facto, se seriamente, politicamente, socialmente, economicamente, organizarmos esse país, ia ser realmente Suíça da África. Mas nós, lamentavelmente, não conseguimos fazer tudo aquilo que tínhamos possibilidade de ser ensinado, ser orientado pela pessoa como Camarada Cabral. Começamos a desviar, começamos a não cumprir o que tinha aquela orientação de educação, sobretudo educação ideológica. Esse é fundamental.
Pensamentos de Cabral, para muitos estropiados e mal interpretados, desde logo à independência, figuram na longa lista das causas de subdesenvolvimento da Guiné-Bissau. Lassana Kassama, Voz da América em Bissau.
A questão dos direitos humanos na China será um dos principais assuntos abordados durante as conversações esta semana aqui em Washington entre o presidente americano Barack Obama e o seu homólogo chinês Xi Jinping. Antes da deslocação do líder chinês, a conselheira de Segurança Nacional da Casa Branca, Susan Rice, apelou à libertação de todos os presos políticos na China. Susan Rice já efetuou 3 visitas oficiais à China e disse ontem, aqui em Washington, falou da questão dos direitos humanos em cada uma delas.
Detaining lawyers and journalists and anti-corruption activists only reduces the credibility of China's efforts.
A detenção de jornalistas e de ativistas anticorrupção apenas reduz a credibilidade dos esforços da China de fazer frente aos seus desafios, pondo em causa a sua capacidade de conseguir uma sociedade estável e próspera. Bloqueado o acesso à internet, no momento em que o mundo registra cada vez mais abertura e interligação, apenas reduz as oportunidades que o povo chinês tem de poder avançar.
Muitas organizações de defesa dos direitos humanos, assim como vários políticos americanos, tais como o congressista republicano Christopher Smith, afirmam que as violações dos direitos humanos na China pioraram sob a liderança do presidente Xi.
China is in a race to the bottom with North Korea.
A China, disse-nos Christopher Smith, está a disputar com a Coreia do Norte o título de pior violadora mundial dos direitos humanos. Falando há poucos dias da visita do presidente Xi aqui aos Estados Unidos, o ministro chinês dos Negócios Estrangeiros, Wang Yi, reiterou a posição do seu governo. A China, disse Wang Yi, enviará uma clara mensagem ao governo e à opinião pública americana que, na sua qualidade de grande país oriental, com uma história de mais de 5 mil anos, vai continuar no seu percurso de construção de um país socialista com as suas características próprias. Palavras do ministro chinês dos Negócios Estrangeiros. A China tem repetidamente refutado as críticas acerca do seu desempenho em matéria de direitos humanos, considerando-as como ingerências nos seus assuntos internos.
Acompanhe diariamente na Voz da América a visita do Papa Francisco aos Estados Unidos.
Em Cuba, o Papa Francisco evitou fazer declarações políticas ostensivas que os dissidentes esperavam que ele fizesse, mas usou as suas homilias para enviar mensagens ligadas à espiritualidade e sobre a necessidade de mudanças no país comunista. O pontífice pediu aos cubanos que pensem com maior abertura e sejam tolerantes às ideias de outros. Uma abordagem mais suave, em contraste com a adotada pelos seus dois antecessores imediatos quando visitaram Cuba e impulsionada por um desejo de incentivar calmamente os cubanos num momento delicado após a retomada das relações diplomáticas com os Estados Unidos. Aqui, quando se dirigir na quinta-feira a deputados e senadores, depois de se encontrar amanhã com o presidente Obama, Francisco deverá tocar questões que estão na agenda política neste ano pré-eleitoral, como mudanças climáticas, imigração, crise dos refugiados, justiça, entre outras, que poderão dividir opiniões entre democratas e republicanos. Mas entre os católicos, as atenções estão viradas para os encontros com o seu líder espiritual. Como o maior país católico da América, muitos brasileiros estão esperados em Washington e na Filadélfia. Neuza Medeiros, que lidera uma comitiva de 55 pessoas que viajam de Arlington a Filadélfia, diz aguardar com muita emoção o encontro com Francisco.
Eu acho que vai ser assim o auge da nossa fé católica. Nós estamos muito ansiosos por essa experiência.
Regina Dourado, que leu um texto ao Papa João Paulo II no passado, veio de Brasília para ouvir a mensagem do Papa, que espera que seja de paz.
Quanto mais a gente está perto do representante de Cristo aqui na Terra, mais forte é a nossa fé, mais forte é o nosso amor, mais forte é a nossa vontade de servir.
Francisco, no entanto, já é considerado por muitos o reformador da Igreja Católica e da sua postura social. Renilda Rosa, que viajou do Rio de Janeiro apenas para se encontrar com o Papa na Filadélfia, classifica-o como um Papa de mudanças.
Ah, esse é um que veio transformar. Embora seja católica, tem muita coisa na Igreja Católica que eu discordo. E ele, eu acho que veio para melhorar, e essas coisas que eu discordo, ele vai fazer melhor.
Medeiros Bretas, taxista aqui em Washington, também vê Francisco como o Papa da mudança e diz que há pessoas de outras religiões ansiosas por ouvir o líder da Igreja.
Eu acredito que a nossa religião ficou parada no tempo e então eu acredito que ele vai fazer várias mudanças. Eu sou motorista de táxi, então, pelo que o povo tem comentado comigo, até mesmo grupos que não são muito achegados na religião católica, eles estão querendo escutar o que ele tem para dizer.
Entretanto, o Papa Francisco parece não atiçar a velha rivalidade entre brasileiros e argentinos. Neuza Medeiros diz não ligar à nacionalidade de Francisco.
Pelo seu carisma e pela personalidade dele, a pessoa própria que ele é. Isso é que eu olho nele, eu esqueço a nacionalidade.
Por outro lado, para Medeiros Bretas, em jeito de brincadeira, o único problema é Francisco ser argentino.
Uma pena que ele é argentino, né?
Um trabalho do Álvaro Ludger Andrada acerca da visita do Papa Francisco aos Estados Unidos. Ele chega dentro de poucas horas aqui aos Estados Unidos para uma visita aguardada com muita expectativa pelos católicos em geral e também pela opinião pública americana. Acompanha esta visita do Papa aos Estados Unidos na nossa página da Voz da América em voaportugues.com, no Facebook, no Twitter, no Instagram e no WhatsApp com notícias, reportagens, fotos e vídeos a todo momento. Aqui em Washington, Voz da América. No Burkina Faso, o general Gilbert Diendéré, que comandou o derrube do governo interino do Burkina Faso, disse hoje que continua a liderar o país, apesar de ter ultrapassado o prazo imposto pelo exército para a sua rendição. A afirmação levanta dúvidas sobre o retorno de um governo civil ao país, que desde a semana passada vive momentos turbulentos na sequência do golpe de Estado. Diendéré disse que está disposto a negociar, mas aguarda os resultados da cimeira dos líderes da África Ocidental a decorrer na Nigéria. Eu não estou a tentar ganhar tempo, estou dentro do prazo estipulado para mim, disse Diendéré a jornalistas na capital Ouagadougou e reiterou que ainda era presidente do Conselho Nacional Democrático, como a junta é conhecida. E tempo agora, amigo ouvinte, para a página desportiva com João Santa Rita.
Na página desportiva vamos começar em Portugal, onde ontem houve 3 jogos para o campeonato de futebol. O Bolonenses bateu o Moreirense por 2-0, o Sporting de Braga deu cabazada 5-1 ao Marítimo e o Sporting suou para vencer o Nacional por 1-0. O treinador do Sporting é JJ Jorge Jesus.
Foi um jogo difícil, como o resultado ditou, 1-0. Sabíamos antes do jogo que ia ser um jogo difícil. Nós sabíamos e queríamos que ganhar este jogo e, portanto, o nosso grande objetivo era somar 3 pontos aqui. Estamos em primeiro com o Futebol Clube do Porto. Não há nada a ganho, como também não há nada perdido para quem está atrás. E é isso que eu afirmei e quero que continuemos durante este campeonato. Ou seja, andámos sempre nos primeiros lugares a disputar o título e neste momento estamos lá em cima.
Era Jorge Jesus, treinador do Sporting. Como ele disse, portanto, Porto e Sporting no topo com 13 pontos. Depois há 3 equipas com 9. Benfica, Sporting de Braga e Estoril. Em Inglaterra, a Federação Inglesa abriu um inquérito aos incidentes no jogo do fim de semana entre o Chelsea e o Arsenal, que o Chelsea venceu por 2-0 depois do Arsenal terminar o jogo com 9 jogadores em campo. Inquérito poderá levar à suspensão do avançado Diego Costa, que se envolveu em várias escaramuças com o defesa Koscielnik e que levaram à expulsão de outro defesa, Gabriela. O árbitro não viu várias agressões de Diego Costa a Koscielski, mas no final do jogo o treinador do Chelsea, José Mourinho, defendeu a situação de Costa. É quase certo que o Diego vai ser suspenso. Mourinho não vai gostar, é? Mas lá que Costa é sarrafeiro, lá isso é, sim senhor.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E, amigo ouvinte, tempo ainda para um resumo das notícias. Os ministros europeus do interior reuniram-se hoje em Bruxelas, aprovando por maioria um controverso plano para distribuir 120 mil imigrantes pelos 28 países da União Europeia. Contudo, Vários países expressaram já a sua oposição a um plano estabelecendo cotas nacionais de acolhimento. A República Checa, a Hungria, a Polónia, a Eslováquia, a Roménia e a Finlândia opõem-se a um plano do género, argumentando que os países da organização devem manter a soberania a este respeito. O Papa Francisco chega dentro de poucas horas aos Estados Unidos para uma visita, aguardada com muita expectativa pelos católicos e também pela opinião pública americana em geral. No Burkina Faso, o general Gilbert Diendere, que comandou o derrubo do governo interino, disse hoje que continua a liderar o país, apesar de ter ultrapassado o prazo imposto pelo exército para a sua rendição. E tempo ainda para uma rápida vista de olhos pelos títulos dos jornais americanos desta terça-feira, 22 de setembro. O Washington Post destaca a visita do Papa Francisco à capital americana com um programa detalhado da sua estadia, quanto ao New York Times dá também especial relevo à visita papal aos Estados Unidos e destaca num extenso artigo na primeira página a expansão da Igreja Católica na costa oeste americana, em contraste com a contração aqui na costa leste. Quanto ao Washington Times, afirma que o Papa Francisco está a dividir os fiéis americanos com as suas políticas a respeito de Cuba e do aborto. Amigo ouvinte, continua sintonizado com a Voz da América. Temos mais 30 minutos de emissão com o Paulo Oliveira. Não desligue o seu receptor.
A Voz da América transmite em português. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo e frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé. Podem aceder à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel em m.portugues.com ou ainda acompanhar-nos no Twitter, no Facebook e no Instagram. Neste momento, 14 horas 30 segundos aqui em Washington, lá fora céu nublado, temperatura de 22 graus Celsius, a partir de agora ao microfone o Paulo Oliveira. Na produção continua o Mariano Bartolomeu, a assistência técnica continua a ser de Martin Curcias. Principais notícias do dia, ministros europeus aprovam um plano para distribuir 120 mil migrantes pelos 28 países da União Europeia. O Papa Francisco chega logo mais aqui aos Estados Unidos, na Guiné-Bissau. Zamora Induta foi detido. 22 de setembro de 2015, terça-feira, estaremos com a política nos Estados Unidos e a saúde. Antes de terminarmos, teremos um resumo de notícias e o editorial da Voz da América.
Acompanhe diariamente na Voz da América a visita do Papa Francisco aos Estados Unidos. Washington, Nova Iorque e Filadélfia. Também no nosso site voaportugues.com, no Facebook, no Twitter, WhatsApp e Instagram.
Estúdios em Washington, na Voz da América. O governo moçambicano submeteu já à Assembleia da República uma proposta de lei que penaliza os crimes cibernéticos. O facto foi avançado durante um seminário sobre segurança ou crimes cibernéticos destinados aos países de língua oficial portuguesa e que conta com a organização do Departamento de Estado dos Estados Unidos. Detalhes com o Alfredo Júnior.
O advento das novas tecnologias leva a que surjam novos crimes e alguns países em vias de desenvolvimento, como são os casos da língua oficial portuguesa, PALOPS, ainda não estão preparados para fazer face aos mesmos. É o caso dos crimes cibernéticos, daí que o Departamento de Estado dos Estados Unidos da América pretende apoiar os PALOP para melhorar a sua cibersegurança, segundo deu a conhecer Todd Haskell.
So the main purpose of the seminar is to talk about cybercrime and cybersecurity issues, both from a technical and also from a policy standpoint.
O objetivo principal é falar sobre cibercrimes, assim como segurança, crimes de segurança. Os Estados Unidos desenvolveram uma estratégia sobre como combater esse crime ciber, assim como outros países desenvolveram, como Gana e Quênia, e nós, com Portugal e Brasil, estamos juntos aqui a partilhar essas nossas experiências sobre como combater este tipo de crime.
Moçambique está numa fase adiantada no que concerne a este assunto, tendo o governo já submetido à Assembleia da República a proposta de lei que penaliza os crimes cibernéticos. Alguns operadores do setor de telecomunicações veem com bons olhos esta iniciativa, segundo atesta Arlino Monlhan, da Moçambique Celular.
É uma situação que não sabemos ao certo, uma vez que ainda não temos instrumentos que regulam esta área de internet. Este é o primeiro aspecto e sabemos que o governo está a trabalhar afincadamente em criar portanto, esses instrumentos. Estou a falar de leis e outro tipo de regulamentos. Sei que há agora uma lei que está depositada na Assembleia da República, portanto, a primeira de vários que devem vir. E isto vai ser muito bom porque vai nos permitir regular, portanto, o uso de internet e de todos os outros serviços desta era de tecnologias de informação.
Monlhan diz ainda que este tipo de crime tem estado a crescer em Moçambique, daí a necessidade de se legislar.
O crime tem várias vertentes. Uma delas, quando, por exemplo, o seu nome aparece mal falado no WhatsApp, é um crime, porque estão a tentar contra o seu bom nome. E muitas pessoas normalmente fazem isso. Temos visto nos últimos dias, multiplica-se esse tipo de crime. Vou dar outro exemplo, quando as pessoas mandam-lhe uma mensagem, dizem que, olha, você ganhou algum prémio, ou lhe pedem os seus dados para dados da conta bancária e depois, quando acorda, entre aspas, tiraram-lhe algum dinheiro na conta. Isto é um tipo de crimes. E tantos outros. Portanto, estes são alguns que eu citei, mas há tantos outros em que as pessoas são aliciadas. Já ouvimos vários tipos de crimes em que as pessoas são aliciadas, vão se encontrar com pessoas que não conhecem. E passa do crime cibernético para um outro tipo de crime.
De acordo com o Ministério dos Transportes e Comunicações, a lei que penaliza os crimes cibernéticos entrará em vigor a curto prazo e servirá para proteger transações eletrónicas feitas através de bancos, empresas e particulares, bem como através do uso de telemóveis e computadores. De Maputo, Alfredo Júnior, para a Voz da América.
Obrigado, Alfredo. E agora vamos para a Guiné-Bissau, onde o antigo chefe de Estado-Maior das Forças Armadas, o vice-almirante José Zamora Induta, que se encontrava em prisão domiciliária, foi levado para o quartel de Mansoua, nos arredores da cidade de Bissau. A decisão foi tomada pelo juiz do Tribunal Regional Militar e surge depois de um requerimento da Procuradoria Militar que pediu prisão preventiva de Zamora Induta, acusado de estar envolvido em crimes de organização de associação criminosa e de perturbação da ordem constitucional. A informação foi, aliás, confirmada à Voz da América pelo seu advogado José Paulo Semedo, numa conversa com o nosso colega Álvaro Lugero Andrade.
Essa decisão foi tomada, nós supomos, pelo juiz do Tribunal Regional Militar. Nós supomos que tenha sido tomada por este juiz, porque vem na sequência de um pedido da parte, do requerimento da parte da promotoria militar, no sentido de decretação da prisão preventiva. Pedido este que foi contrariado pela defesa. No entanto, chega-se o momento, pelo nosso constituinte, tomamos conhecimento que estava sendo conduzido à prisão. Mas, até agora, a defesa aguarda pela notificação, não obstante as diligências tomadas pela defesa para facilitar este ato.
O que, na sua opinião, pode ter levado o juiz a decidir pela prisão no quartel de Mansoua se ele se encontrava em prisão domiciliar? Alguma ameaça de fuga?
Na nossa opinião, não existe nenhum perigo de fuga, na medida em que ele já estava detido domiciliarmente há sensivelmente um mês, não houve nenhuma tentativa. Quando foi notificado da primeira medida que dizia respeito à obrigação de permanência, ele, que já estava com a viagem marcada para Lisboa, decidiu não viajar para poder inteirar da situação do que o que motivava aquela medida. Se ele não viajou quando tinha o seu passaporte
por que é que ele iria fugir? Ele está pronto a enfrentar a justiça. Isso só serve para limpar a sua imagem e mais nada.
Já sabe do que ele é acusado?
Até aqui não se confirmou nada, salvo as declarações dos que eram participantes no processo anterior, de que ele foi a pessoa que pediu alguém para ajudar a salvar o tal Pansão Nchama. E mais nada.
Economia com o Eduardo Ferro.
Os parceiros do apoio programático de Moçambique vão desembolsar ainda este ano 273 milhões de dólares, montante destinado ao apoio geral ao Orçamento de Estado no período de 2015 a 2020, ao abrigo de um memorando de entendimento assinado em Maputo. O memorando foi assinado pelo ministro moçambicano da Economia, Adriano Maliana, juntamente com o embaixador português José Duarte, em representação dos parceiros internacionais. À luz dos memorandos anteriores, Moçambique recebeu, através da modalidade de apoio geral ao orçamento, cerca de 4 mil milhões de dólares, com desembolsos médios anuais de 400 milhões de dólares, o equivalente a uma média anual de 4% do produto interno bruto e 12% da receita total. O governo holandês vai ajudar a pagar a construção da estrada de acesso ao Porto da Beira, em Moçambique, e casas de baixo custo, nos termos dos acordos concluídos no final de uma conferência de investidores, informou o presidente do Conselho Municipal da Beira. Davi Chimango disse que a embaixada holandesa se comprometeu a dar apoio técnico e a pagar metade dos 250 mil dólares necessários para a construção da estrada de acesso. Relativamente às casas de baixo custo, Chimango disse que cada uma deverá orçar entre 1.000 a 1.500 dólares. São Tomé e Príncipe gastou 5,6 milhões de dólares na compra de arroz em 2014, o produto alimentar mais importado pelo arquipélago. A importação do arroz representou 15,7% das aquisições ao exterior em 2014, com 8.427 toneladas e um custo de 5,6 milhões de dólares. O Japão é o maior fornecedor de arroz por doação a São Tomé e Príncipe, ao abrigo de um acordo de ajuda alimentar estimado em cerca de 3 milhões de dólares anuais no quadro da cooperação bilateral. Através de um fundo são-tomense de contrapartida, o dinheiro da venda do arroz nipónico tem sido aplicado na reparação de escolas, centros de saúde, estradas e sistemas de abastecimento de água potável. E por último, as taxas de câmbio. Esta manhã um euro valia 1,11 dólares. A libra estava cotada a 1,54 dólares. Quanto à moeda sul-africana, um dólar comprava 13,67 randas.
Está com a Voz da América, emissão em português, em direto desde Washington. Amigo ouvinte, é um prazer tê-lo na nossa companhia.
Política Americana com João Santa Rita.
Na cena política americana, representantes da população muçulmana nos Estados Unidos estão em pé de guerra depois do candidato republicano à presidência, Ben Carson, ter afirmado durante o fim de semana na televisão que um muçulmano, na sua opinião, não poderia ser presidente dos Estados Unidos. Alguns estratégicos republicanos estão preocupados de que as declarações de Carson venham a aprofundar ainda mais a percepção do que os republicanos são intolerantes para com as minorias do país. Anteriormente, recorde-se, Donald Trump, que continua a comandar as sondagens dos candidatos republicanos, tinha causado um furor pelas suas declarações sobre imigrantes vindos ilegalmente da América Latina, que ele acusou de serem criminosos e violadores de mulheres. As declarações de Carson, o único candidato africano-americano à presidência, serviram para reaviver a controvérsia sobre o papel do Islão na vida americana, que é uma minoria, há que dizer, entre as religiões nos Estados Unidos. Embora os serviços do censo populacional não angariem dados sobre a religião dos americanos, o respeitado Centro de Estudos Pew Forum disse que em 2014 a percentagem de muçulmanos no país era cerca de 1%, uma subida de cerca de 0,5% desde 2007. qualquer que seja o seu impacto real na política americana. A declaração causou, no entanto, um furor e uma reação imediata de Nihad Awad. Ele é o diretor executivo daquela que é considerada a principal, ou pelo menos uma das principais organizações muçulmanas no país, o Conselho das Relações Americano-Islâmicas, que pediu de imediato que Carson abandone a sua candidatura à presidência. Porquê? Porque, disse Awad, um candidato à presidência deve ter em conta o que chamou de um documento muito importante, que se chama Constituição.
The Constitution of the United States, which clearly says that no religious test.
A Constituição dos Estados Unidos afirma claramente que nenhum teste religioso será requerido como qualificação para qualquer posição ou contrato público nos Estados Unidos. E acrescentou a Awad, está aqui, em inglês, claro.
In pure English.
Awad exortou depois à denúncia de Carson e para que este abandone a corrida à presidência.
For that we really urge politicians, the general public, community leaders.
Devido a isso, apelamos aos políticos, ao público em geral, líderes comunitários, candidatos presidenciais, a rejeitarem os seus pontos de vista e pedimos ao Sr. Ben Carson para se retirar da corrida presidencial por não ter capacidade de liderar, já que os seus pontos de vista são inconsistentes com a Constituição dos Estados Unidos.
Because his views are in contradiction with the United States Constitution.
Isso, claro está, não vai acontecer para já. E permanece ainda por ver como é que as suas declarações irão afetar a sua candidatura. A última sondagem, antes destas declarações, coloca Carson em terceiro lugar dos candidatos republicanos, com 14% de apoio, menos 1 do que Carla Fiorina e menos 10 do que Donald Trump. E se Carson eventualmente abandonar a corrida, o que para já não parece provável, isso irá demorar, já que abaixo dele há muitos outros candidatos que obviamente não têm qualquer hipótese. Ontem, o governador do Wisconsin, Scott Walker, tornou-se no segundo republicano a abandonar a corrida. Há duas semanas tinha sido o governador do Texas, Rick Perry. A diferença jaz em que Scott Walker era tido como um dos favoritos, chegando mesmo, há algumas semanas atrás, a comandar as sondagens no estado do Iowa. Desde então, tem estado em queda vertiginosa, à medida que sobem nas sondagens aqueles que não têm um passado político, como Trump, Carson e Fiorina. E agora espera-se que mais candidatos abandonem em breve. Mas para já, Ben Carson não deverá estar entre eles.
Terça-feira, 22 de setembro, a Voz da América em português.
Amigos ouvintes, bem-vindos a este espaço em que vamos falar de saúde. Vamos falar aqui de malária em África e também da doença de Alzheimer, a forma mais comum de demência. E convosco está Ana Guedes. Começamos pela malária, já que se fizeram grandes avanços no combate a esta doença. Contudo, afirma-se é preciso fazer-se muito mais, sobretudo na África subsaariana. A 15 países nasceu a maior parte nesta zona do mundo, na África subsaariana, representa 80% dos casos de malária, paludismo em todo o mundo e também 78% das mortes. Isto, segundo a Organização Mundial de Saúde. Tom Frieden, diretor do Centro de Prevenção e Controlo das Doenças, diz que em alguns hospitais africanos, 60% dos pacientes que ali se encontram padecem de malária. Nota ele que a malária continua a ser uma doença mortal, sendo necessário pensar em formas de pôr cobre a esta doença terrível. Recorda que é preciso que haja mais crianças a dormir, por exemplo, com redes mosquiteiras, que é preciso melhores cuidados médicos e também novos tratamentos. Continuam a existir problemas com a resistência a certos medicamentos usados e mesmo resistência a alguns dos pesticidas que são usados para tratar as redes mosquiteiras. Frieden recorda que as pessoas devem ser tratadas com a combinação ACT ou artemisina, que parece não ser resistida pelo parasita da malária. Durante a epidemia do Ebola na África Ocidental, os casos de malária e paludismo não tratado aumentaram, pois os recursos médicos foram então usados para combater o vírus do Ebola. Apesar de ter aumentado o financiamento para programas de prevenção, investigação e tratamento, temos ainda que procurar uma vacina ou uma forma mais eficaz de controlar os mosquitos, que transporta o parasita da malária. A malária permanece um desafio terrível, isto apesar da maior parte dos investigadores opinarem que ela é uma doença evitável e tratável. O especialista de saúde sustenta que a doença de Alzheimer não é tratada de forma suficiente a nível mundial. A doença de Alzheimer é a forma mais comum de demência para a qual não existe cura. É uma doença que progride até à morte. Geralmente aparece já à idade avançada, depois dos 60 anos. Um dos principais sintomas é a dificuldade em recordar eventos recentes. Contudo, este é um sintoma que pode ser confundido com o de outras doenças. A OMS calcula que mais de 47 milhões de pessoas sofrem de uma variante da doença de Alzheimer. Esta semana, o mundo assinalou o Dia Mundial da Doença de Alzheimer, como nos diz o Edgar Júnior, da Rádio Nações Unidas.
A especialista independente da ONU para os Direitos das Pessoas Idosas, Rosa Kornfeld-Matte, afirmou que a situação das pessoas com Alzheimer não é tratada de forma suficiente, tanto a nível nacional como internacional. A declaração de Kornfeld-Matte foi feita para marcar o Dia Mundial de Combate ao Alzheimer. Nesta segunda-feira, a Organização Mundial da Saúde calcula que 47 milhões e meio de pessoas vivam no mundo atualmente com algum tipo de doença mental. Segundo a agência da ONU, mais da metade delas está em países de baixa e média rendas. A OMS afirma que esse número deve dobrar até 2030 e mais do que triplicar até 2050. A especialista independente da ONU disse que os idosos com alguma forma de doença mental são esquecidos e suas condições geralmente os expõem a vários tipos de discriminação, abuso e negligência. Ela declarou que há uma necessidade de se mudar o atual paradigma de que os idosos com doença mental não devem ser considerados recebedores passivos de cuidados, mas sim usuários ativos com todas as condições para exercer seus direitos humanos. Rosa Kornfeld-Matte afirmou que os países devem dar mais visibilidade e chamar a atenção para os problemas mentais e os direitos das pessoas que sofrem dessas doenças. Ela disse que, como ainda não há uma cura, muito mais deve ser feito para melhorar o diagnóstico precoce da doença e disponibilizar informações e treinamentos para cuidadores e profissionais de saúde. A especialista independente da ONU pediu a todos os governos que façam dos problemas mentais uma prioridade e que os idosos com Alzheimer possam viver uma vida digna e segura.
Obrigada, Edgar. E assim, amigos ouvintes, nos despedimos. Estivemos aqui com algumas notícias de saúde. Convosco teve a Naguez, que despede com um abraço de saúde. Então, até para a semana.
Estúdios em Washington, na Voz da América em português. Passagem para a música. Vamos ficar com o cantor guineense José Manuel.
Se o tempo, o filho fêmeo é caboreçal na sala de vajo. Se o tempo, o filho, filho fêmea, caburiçal na sala de vajo. Sala de vajo, sala de vajo, sala de vajo, caburiçal se camaru na sala de baixo. Onde é que o jogure na cama, a noite de na ronda, é na pera avançante, é na pera avançante, é
na pera bastante ho, e na pera apanha com o. E na pera bastante ho, e na pera bastante ho, figurez.
E com esta música da Guiné-Bissau, passagem para um resumo de notícias desta terça-feira, dia 22 de setembro de 2015. Ministros europeus do interior reuniram em Bruxelas, aprovando por maioria um controverso plano para distribuir 120 mil migrantes por 28 países da União Europeia. Vários países expressaram a sua oposição a um plano estabelecendo cotas nacionais. A República Checa, Hungria, Polónia, Eslováquia e Roménia e Finlândia opõem-se a um plano daquele género e argumentam que o país da organização deve manter a soberania sobre esse respeito. Cerca de 500 mil imigrantes atravessaram este ano o Mediterrâneo procurando refúgio na Europa. O Papa Francisco chega dentro de horas aos Estados Unidos para uma visita aguardada com muita expectativa pelos católicos, mas também pela opinião pública norte-americana. A primeira atividade do Sumo Pontífice é um encontro que se manterá amanhã com o Presidente Barack Obama e que deverá dar o mote às suas intervenções públicas. Na quinta-feira, Francisco falará perante as duas câmaras do Congresso, onde deverá abordar questões que estão na agenda política, como mudanças climáticas e imigração, crise de refugiados, justiça, entre outras que poderão dividir opiniões entre democratas e republicanos. Antes do Encontro Mundial das Famílias na cidade de Filadélfia, a decorrer no fim de semana, o Papa Francisco falará nas Nações Unidas na próxima sexta-feira. Gilbert Diander, que comandou o derrubo ao governo interino do Burkina Faso, afirmou que vai continuar a liderar o país, apesar de ter ultrapassado o prazo imposto pelo exército para a sua rendição. A afirmação levanta dúvidas sobre o retorno de um governo civil ao país, que desde a semana passada vive momentos turbulentos na sequência de um golpe de Estado. O presidente sul-africano lançou uma investigação ao papel do chefe da polícia na morte em 2012 de 34 mineiros por agentes daquela força no decurso de uma greve sobre salários. Secção editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Fundam Medios, um grupo equatoriano de liberdade de expressão, fundado em 2006, pode em breve ter de encerrar as portas. O governo equatoriano anunciou 8 de setembro a decisão de iniciar medidas legais destinadas a dissolver Fundamedios. Os Estados Unidos, afirmou o porta-voz do Departamento de Estado, John Kirby, estão muito preocupados com o aumento das restrições à liberdade de expressão e de associação no Equador. Os ataques verbais e legais do presidente Rafael Correa contra os mídias e a sociedade civil têm intensificado. Segundo o último relatório do Departamento de Estado sobre Direitos Humanos, novas instituições regulatórias estabelecem ao abrigo da lei uma série de sanções, de multas e correções forçadas e retrações, essencialmente contra os mídias independentes. Fundamedios, que teve início no ano antes do atual presidente equatoriano Correia subir ao poder, defende jornalistas e meios de comunicação que sejam visados pelas ações legais e as multas aplicadas pelo governo. Fundamedios tem sido igualmente muito criticado e muito crítica da nova lei de comunicações que entrou em vigor em 2013. Muitos grupos de direitos humanos, indicou o porta-voz Kirby, têm falado contra a mais recente atuação do governo equatoriano contra a Fundamedios. A Human Rights Watch indicou numa declaração que a administração Correa deseja castigar uma organização por twittar artigos contendo notícias e opiniões de que não gosta. Trata-se de um abuso de poder e um exemplo claro de práticas autoritárias do governo. O Comitê de Proteção dos Jornalistas indicou num comunicado: apelamos às autoridades equatorianas para retirarem de imediato esta iniciativa politicamente motivada e permitir à Fundamedios continuar a sua atividade sem qualquer interferência do governo. Uma sociedade civil ativa e a tolerância da dissensão são componentes vitais de qualquer democracia.
Os Estados Unidos partilhou a preocupação internacional relativamente às iniciativas do governo equatoriano silenciar as vozes críticas e negar aos seus cidadãos acesso à diversidade de informação e de ideias. Os Estados Unidos apelam ao governo do Equador para honrar os seus compromissos ao abrigo do articulado sobre direitos civis e políticos e a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, respeitando a liberdade de expressão e de associação como direitos democráticos fundamentais. Foi um dos pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
Ouvintes, a emissão desta terça-feira, o dia 22 de setembro de 2015, chegou agora ao fim. A nome de todos quantos prepararam e para apresentar o programa, sinceros votos de boa noite. Amigos, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.